Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa! Somos nós, hein? Chegando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. Conversamos com você nesta sexta-feira de lua cheia, 26 de abril de 2024, né? Um dia aí com várias celebrações, por exemplo, Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão, Dia Mundial da Propriedade Intelectual, Dia do Goleiro e Dia da Primeira Missa no Brasil. Data também do aniversário de Boa Esperança do Iguaçu e Cruzeiro do Iguaçu, né? Dois municípios aqui do nosso estado que foram criados no mesmo dia, no mesmo ano, né? Em 1990 e que hoje, portanto, completam 34 anos de emancipação política. Bom, e a gente começa aqui informando que o IDR Paraná está aceitando inscrição para o curso de avaliação de cafés. São 20 vagas, né? E o participante que for aprovado, né, que terminar esse curso aí, poderá se habilitar, né, no Ministério da Agricultura para o exercício profissional desta atividade, né, que é trabalhar na avaliação de cafés. Então, pode se inscrever pessoas que trabalham ou pretendem trabalhar com café e que tenham o segundo grau concluído, né? Pelo menos o segundo grau é concluído. O treinamento é presencial, com 240 horas, e será realizado no Centro de Pesquisa em Qualidade do Café, do IDR Paraná, em Londrina. Mais informação você pode conseguir através do WhatsApp. Anote aí, 43, que é o código DDD, lá de Londrina, e o número 3376-2364. Não conseguiu anotar? Não tem problema, repito para você. 43, que é o código DDD, e o número 3376-2364. Bom, e agora vamos chamar aqui a participação do repórter Felipe Salles, que tem uma informação importante, tá certo? Para você, meu amigo, para você, minha amiga, que lida com a cultura do milho, né? E tem enfrentado problemas, né, nesses últimos anos aí, com a presença de doenças causadas por fungos sobre esta plantação, né? Sobre a plantação do milho. Então vamos ouvir o Felipe Salles.
A RFT, Rede Fitossanidade Tropical, está divulgando para técnicos e produtores os resultados da avaliação de fungicidas para controle do complexo de doenças que afetam a cultura do milho. A frequência do uso de fungicidas em lavouras comerciais de milho no Brasil tem aumentado nos últimos anos, sendo hoje o segundo maior mercado nacional de produtos. O milho é utilizado principalmente para a composição de rações para animais, consumo humano e geração de etanol. Estados Unidos, China e Brasil são responsáveis por aproximadamente 65% da produção mundial, mas apenas o Brasil é capaz de cultivar o milho em 3 safras consecutivas em o mesmo ano: verão, safrinha e do Nordeste brasileiro. O estudo envolveu a condução de 30 ensaios experimentais, distribuídos por 25 localidades representativas das regiões produtoras brasileiras, e teve seus resultados apresentados no 17º Seminário Nacional de Milho Safrinha. As avaliações foram realizadas na segunda safra de 2023 e abrangeram o teste de 11 produtos, com o objetivo de verificar seu controle sobre doenças das folhas e a redução dos danos em situação de campo. O estudo envolveu mancha branca, titursicum, de bipolares, de cercóspora, de macróspora, ferrugem pulissora e ferrugem comum. Em alguns casos, como na mancha branca, houve produtos que apresentaram eficiência de controle superior a 70%, destaca o pesquisador do IDR Paraná, Adriano Custódio.
O foco principal desse trabalho tem sido melhorar a eficiência produtiva e a sustentabilidade do agronegócio milho, porque entendemos que muitas doenças foliares em várias regiões milícolas do país estão roubando a produtividade das lavouras. Também em lavouras de milho safrinha existem relatos, pelo menos uma aplicação de fungicida em toda a área cultivada e uma intensidade média de 2 aplicações para o manejo ou controle dessas enfermidades. Para os primeiros 5 anos desse projeto, nós temos informações de uma eficiência de controle de bons tratamentos que variaram de aproximadamente 60% até 75%, que correspondeu a uma produtividade mantida de pelo menos 1.000 quilos por hectare até 1.300 quilos por hectare. Então, é um impacto muito grande na manutenção de produtividade.
E você pode conferir todos os detalhes sobre a pesquisa e também baixar o e-book do evento no site www.aen.pr.gov.br.
E agora vamos ver como está o mercado das principais hortaliças produzidas aqui no nosso estado neste período do ano, acessando o relatório que a SEASA divulgou nesta última quarta-feira, dia 24 de abril. Então a gente passa para você os preços médios praticados nesta mesma quarta-feira nas unidades regionais da própria SEASA. E começamos por Foz do Iguaçu, onde o pepino salada foi vendido por R$ 50,00 a caixa com 20 quilos, o almeirão espada R$ 3,00 o maço com 300 gramas, o pimentão verde R$ 75,00 a caixa com 12 quilos, couve brócoli em rama é R$ 6,50 o maço pesando meio quilo, né, 500 gramas, e a batata doce roxa com mercado estável, né, preço estável R$ 65,00 a caixa com 20 quilos. E agora passamos aqui pela SEASA de Londrina, onde o tomate longa-vida, né, foi vendido por R$ 100,00, o tomate saladete por R$ 110,00, a caixa com 20 quilos, a vagem R$ 5,00 a bandejinha com 300 gramas, a mandioca com casca, né, R$ 40,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,00 o quilo, o rabanete R$ 3,30 o maço pesando 1 quilo e a cenoura comum R$ 55,00 a caixa com 20 quilos. Vamos ver aqui a SEASA de Curitiba, onde a batata comum especial foi vendida por R$ 110,00 a saca com 25 quilos, a mandioquinha salsa R$ 50,00 a saca com 5 quilos, R$ 10,00 o quilo, a couve-flor média R$ 5,30 a cabeça pesando pelo menos 1 kg e 600 gramas e a berinjela R$ 30,00 a caixa com 12 quilos, R$ 2,50 o quilo, né? Isso tudo na SEASA de Curitiba. Bom, e antes de terminar, deixa eu lembrar, hein, você que temos 6 caminhadas na natureza confirmadas para acontecer agora, nesse final de semana. Amanhã, sábado, temos a caminhada noturna, Circuito Pé da Serra, em 4 barras, né? Caminhada que terá 4.600 metros de percurso, com a saída marcada para as 7h30 da noite, né? No campo do Pinheirinho. Então, isso lá em 4 barras. Já no domingo, dia 28, a gente tem lá em Agudos do Sul o Circuito Tabuão, depois em Borrazópolis o Circuito Salto Fogueira, em Cianorte o Circuito da Pedreira, em Pontal do Paraná o Circuito Ilha do Maciel e em União da Vitória a caminhada Circuito Caminho da Erva Mate. Em todas essas caminhadas, né, a comunidade vai servir o café da manhã, também o almoço, almoço preparado sempre com produtos típicos locais. Além disso, agricultores familiares, também pequenos empreendedores, vão participar do evento ofertando seus produtos, né, que incluem queijos, salames, mel, geleias, panificados, entre outros. Então, fica aqui, né, a dica, fica um lembrete para você que é caminhante, né, que gosta de prestigiar todo este trabalho. Bom, vamos terminando aqui o nosso trabalho de hoje, desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana também, tá certo? E até segunda, até a próxima semana, quando estaremos aqui mais uma vez conversando com você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até lá!